By Carey using the adjective major. And this is a toss back to Creighton, swinging to the right. Romo is out there to block. Inside the 10 and knocked out of bounds at the 3-yard line.
And it's grabbed by the Cowboys. And heading in is Randall Williams. And he's got a touchdown.
Quando Romo recebeu dois passos, ameaça o passe rápido, muda a direção para o Keyson, esse é touchdown.
The Cowboys were ready.
Yes! Oh my goodness, Des Bryant. Yes!
Des Bryant, but lands on a touchdown.
Starting to play football now, kid, you hear me? Starting to play football now.
Bom dia, boa tarde, boa noite, está de volta o podcast do Blue Star Brasil. Mais uma temporada juntos com você aqui 2016. Pode ser o ano que o Lombardi volta para Dallas. Meus fiéis companheiros estão de volta também, Gabriel Platt e Luiz Maromba. Tudo bom, Gabriel?
Pô, até estranho você chamar de Gabriel, cara.
Você vê, o tempo muda, né, mano?
Pois é, acho que esse tempo aí de férias mudou você.
Mudou, sou uma pessoa diferente agora. É. E aí, como estão as coisas?
Estão bem, né, cara? Acho que a única coisa que não muda é a minha vitória em você no Fantasy.
Cara, você tá falando disso ainda, cara?
Eu vou falar disso até você me ganhar, cara. Ou seja, vou falar disso por muito tempo ainda.
Não, pode falar. Na moral que você merece. Você ganha de mim, tipo, quase todos os jogos do ano passado. Beleza. Não tem que falar mesmo, tá certo. Só acho engraçado você falar, tipo, 6 meses depois, mas... Ok.
Ué, que agora tá chegando, daqui a pouco a gente monta o nosso draft.
Ah, é, avisa pra galera aí do draft, quer dizer, do Fantasy.
Que, no podcast aqui mesmo?
É, ué, fala aí que rola no grupo lá e tal.
Ah, beleza. Então, se você quiser participar do nosso anual Fantasy, né, você entra no Facebook, no grupo Dallas Cowboys Brasil. E lá vai ter um post do Léo com todas as informações para que, se você quiser participar, o que tem preciso fazer e tudo certinho. Então é só você procurar lá e participar para ver se você consegue ganhar do Rafa também, que não é muito difícil.
Quem ganhar de mim é difícil, mano, porque eu sou bom. Mano, todo ano eu vou bem, todo ano eu vou bem.
Beleza.
Bom, de qualquer forma, tudo bom, Luiz? Como você tá?
De boa, tranquilo. Não fui pra Índia, Mianmar, mas tô suave.
É, mano, a vida é mais fácil pra uns, né, velho? Mas...
É, né? Os caras que viajam, fica um ano fora, volta, como se nada tivesse acontecido.
Nada não, minha conta bancária tá... Assistiu bastante o que aconteceu. Minha conta bancária tá nas últimas. Então, se alguém quiser patrocinar também o Blue Star Brasil, estamos procurando patrocinadores, porque a vida não tá fácil pra ninguém, não. Mas seguindo aqui, e como foi a off-season pra você? Tudo certo? Conseguiu sobreviver?
Cara, tudo tranquilo, mas sempre dá aquela saudade, né, cara? Não tem jeito. Ficar assim, futebol americano aí tanto tempo, o draft dá aquela empolgação a mais ainda, né? Uhum. Mas é... Já tô acostumado, né, também, já acompanhando há bastante tempo. Acho que é mais difícil pra quem começou a acompanhar há pouco tempo, né? Que tá naquela empolgação de final de temporada.
E não começa nunca, né?
Depois. É, não começa nunca, é foda. Mas tá tranquilo.
É engraçado se for do draft, porque quando tava rolando, eu tava na Índia. E eu tava viajando, fiz uma puta viagem furada, cara, com uma galera. E só eu tava num hotel e só tinha um Wi-Fi, tipo, no lobby do hotel. Aí, e era de madrugada lá o draft, começava tipo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, não lembro direito. E mano, tipo, todo mundo que trabalhava no hotel ficava dormindo no lobby, tipo, em geral sentava na cadeira e ficava dormindo, não tinha nada pra fazer. Aí eu tava vendo o draft lá de fone de ouvido suave. Aí quando saiu o pick do Dallas, que foi o Zeke, cara, tipo, deu um grito. Que eu não acreditei, que eu achei que fosse o Ramsey, né? Todo mundo achava que ia ser o Ramsey, pelo menos, eu acho.
Sim.
Pô, falei, mano, geral, acordou, tipo, pulando na cadeira, falou, oh.
Foi assustando os indianos, porra, sacanagem.
Não, geral, mano, o cara não sabia o que tava acontecendo. Foi, mas foi foda. Bom, mas vamos lá. Ah, Plato, você quer falar do Game Pass, cara, que do preço, que tal, porque foi meio que uma decepção pra todo mundo, né?
Game Pass que me fudeu falando isso.
Por quê?
Renovou automático mundo, aquela porra.
Mano, tinha que ter tirado lá.
Eu tirei, velho, eu tirei, esse que é o problema.
E quando renovou?
Eu fiquei sabendo do preço, eu tirei e renovou automático o bagulho, mesmo assim.
Caô,
fodeu, você recebeu
um e-mail falando que renovou? Ah, não, mas manda e-mail mas manda e-mail falando, se não renovou, ué.
Ah, mano, vamos ver, vou mandar.
É. É, cara, é foda. Eles deram um desconto de R$50 agora, mas continua caro. Mas eu já mandei um e-mail pra lá reclamando, e só que quem tinha os planos mais baratos, tipo, quem assinou o plano de $70, sei lá, no, e não, tipo, e continuou com ele, eles deram a opção de se renovar pelo melhor plano, mas pelo mesmo preço. Só que aí eu tava com um plano desses e em janeiro eu renovei pro Season Plus, né, que é o mais caro. E aí eles me deixaram renovar pelo preço mais barato porque eu renovei em janeiro e aí fiquei nessa, tentei reclamar e tal e nem adiantou. Aí acho que ou vamos de pobre pés esse ano ou sei lá, de algum jeito.
É um problema, a gente fica feliz pela NFL olhar pro Brasil, só que aí começam esses problemas, né? Que eles veem que eles conseguem ganhar dinheiro com o mercado brasileiro também.
É, mas nós então, é pobre, né, porra? Dólar tá lá em cima.
É, então, mas eles ainda fizeram abaixo, se não me engano, da cotação. Eles
deram não, tava
diminuída
acima.
Por causa disso.
Tava em cima, Léo? O Plat, você falou que tava... Eles cotaram 3,70, eu acho, depois tava 3,50 já o dólar, um negócio assim.
É, então, é o problema, né, mano? Mas é foda, porque todo mundo, acho que aqui assinava, então, que era uma maravilha, porque a gente não se preocupava em se vai passar na TV ou não.
É.
Podia ver todos os jogos, não precisava ficar dependendo de link pirata aí, que ficava com lag e tal, a gente não consegue ver direito. Mas é foda, né? Fazer o quê?
É foda. É, o Game Pass é um problema, mas vamos continuar aqui no podcast, que temos que falar sobre muita coisa, sobre training camp. Sobre o primeiro depth chart, que é... Como que fala em português? Quem é titular, quem reserva essas coisas. Acabou de sair. Lesão do Kelly Moore. Tem uma situação do Roland McClain, do Randy Gregory, que os dois foram suspensos. A gente vai passar por lesões. E vamos falar também do jogo dos Cowboys, que é domingo agora. Que é Cowboys e Rams.
Sábado.
Sábado.
E o Rams e também é mais St. Louis, né?
É LA, Los Angeles agora. E vamos falar quem que vai jogar, quem que não vai jogar, com quem que a gente tem que ficar de olho. E, logicamente, como sempre, nosso bold prediction e o placar da rodada. Plat, você que é um cara super antenado dos Cowboys, que é o editor-chefe do site, fala um pouquinho do training camp que rolou.
Então, cara, o training camp já tá rolando aqui, tem uma semana, sei lá. E... tem uns jogadores constantes aí que estão treinando bem. O DeMarcus Lawrence está treinando muito bem. Tipo, ele tá sempre treinando contra o Tyron Smith. E está saindo muito bem, né? Tipo, se você sair razoável contra o Tyron Smith, já é muito bom. E alguém que consegue passar por ele em algumas situações já é, tipo, bem bom. Então, acho que apesar da suspensão do Lawrence por 4 jogos, eu acho que ele tem tudo para continuar mantendo a forma do ano passado, né? Que ele teve, acho que 7 sacks nos últimos 8 jogos da temporada. E acho que ele pode ser o nosso líder de sacks da temporada de novo. E não, além dele, cara, por incrível que pareça, tem o Geoff Swain tá treinando bem, sem clubismo da minha parte. E um que tá treinando muito bem também, cara, que tá até surpreendendo, é o Andy Jones, é o calouro wide receiver que foi undraft, né? Ele não foi selecionado no draft. Aí ele veio com o time e ele tá treinando bem, tá fazendo umas boas recepções. Tudo bem que é em cima do Olatoya as recepções.
O Olatoya teve interceptação no passado.
Pois é. Se você falar que ele foi melhor que o cara, o Léo aparece aqui no podcast pra.
Pra falar bem do cara. Não, mas. Não, mas temos que falar do cara também, porque tem muita gente que fala que ele é um clone, que
Não,
não bosta.
tipo,
Vamos deixar bem claro isso.
foi que
O
eu
Lula
tava
sempre fala isso.
falando.
Não,
Eu
ele
tava.
não vale 10 milhões de dólares. Mas não, ele
Exatamente
não é tão
isso.
ruim quanto ele, quanto falam.
Tipo, o cara não é ruim, ele só não vale o contrato que ele tem. Tipo,
Exatamente.
por mais que ele tenha cortado parte do seu salário esse ano e tal, ele continua não valendo. Então, acho que pelo contrato muito alto, as pessoas tiveram uma expectativa muito grande em cima dele e ele obviamente não rendeu, porque na free agency o cara vai receber um salário acima do que ele vale sempre. Então, acho que isso que fez a torcida perder a paciência com ele. Mas ele é um jogador ok e eu acredito que ele possa renovar para o ano que vem, porque ele é um baita jogador, tipo, um baita líder. Ele é um bom jogador de vestiário, tipo, os técnicos gostam dele. Eu
Ele
acredito que
faz
ele
bem
vai.
pra comunidade também.
Pois
Ele
é,
foi
eu.
o eleito do Walter Payton, dos
Exatamente.
Cowboys.
Eu acho que ele é um jogador que deve renovar para ir para um salário dessa
Menor.
vez justo, né? E
Mas
acho que ele.
lembrando, Plat, só te cortando rapidinho, lembrando que ele vai mudar pro lado direito agora da defesa, que foi onde ele jogou muito bem em Kansas City. Então pode ser que ele volte à forma antiga dele. Não forma antiga, mas ele vai
É,
voltar pro lado que ele
se ele
jogou
voltar a
melhor
jogar
na carreira dele.
o que ele jogou em 2012, até o começo de 2013, ele tava num nível bom, não tava, porra, um dos melhores da liga, mas tava num nível ok. E vale lembrar também que o Carr, ele não perde jogo por lesão, cara. Todos os nossos outros cornerbacks ali, o Claiborne, até o Scandrick, todo ano eles perdem algum jogo por lesão. O Carr não, o Carr. Desde o começo da carreira, ele nunca perdeu um jogo por lesão, e isso é, tipo, muito bom.
Impressionante. Não, querendo ou não, é melhor você pagar 10 milhões pra um cara que joga todo o jogo do que pagar 20 milhões pra um cara que perde a temporada inteira, quase, não? É um dinheiro mais justo.
Outra
Ou não?
coisa sobre o Carr, que, tipo, muitas pessoas não percebem. Em Kansas City, ele jogava no man-to-man. Era o forte dele, e quando ele veio pro Cowboys, ele jogou acho que um ano assim, depois mudou pra marcação de zona. Isso prejudicou bastante ele também. Foi quando
Sim.
ele teve uma queda de rendimento bem grande. Ano passado, nos dois últimos anos, já voltou mais uma marcação homem a homem, e ele subiu de produtividade de novo. Então tem que prestar atenção nessas coisas também, porque às vezes o cara se encaixa melhor no esquema do que no outro.
Isso aí. Vamos falar do depth chart aqui dos Cowboys, agora que saiu faz pouco tempo. A gente que está gravando esse podcast na quinta-feira, 1 hora da tarde. A galera vai começar a pensar, pô, esses filhos das putas não fazem nada da vida, né?
Pô, eu tô de férias, dá um break aí, mano.
Eu começo a avaliar semana que vem. Vamos lá, então. Quarterback sem surpresa nenhuma. Quer dizer, uma pequena surpresa, mas vamos lá. Tony Romo, obviamente, primeiro. Segundo, Kellen Moore. Kellen Moore que se machucou, Luiz. Fala da lesão dele, por favor.
Kellen Moore teve uma lesão no tornozelo, ele quebrou o tornozelo durante a sessão de treinamento e vai ficar fora aí que uns 3 meses, provavelmente.
Tá por
Ah, a
volta, eu acho
previsão é que
que.
volte lá para novembro, só que
Cara,
eu
lesão de
duvido muito que ele
tornozelo
volte.
é muito difícil voltar rápido, cara. Por mais que alguém fale, 2 meses aí para voltar, não sei. Porque até o cara ter confiança de novo e pisar no chão, fazer o movimento. Lesão de tornozelo é bem complicado. Acho que até mais complicado que a lesão do Romo no ano passado, em questão de tratamento, né?
Sim. Então, o Kellen Moore foi listado como segundo quarterback, porém, eu acho que nem fica, nem no time ele fica. Terceiro, Dak Prescott, nosso rookie, selecionado na quarta rodada. Em quarto, o Jamie Showers. Plat, você concorda com o Prescott na frente do Showers? Porque todos as notícias que a gente vem lendo do training camp é que o Showers está jogando muito bem. Ele que já estava nos Cowboys ano passado, ficou no practice squad, jogava de special team, jogava no scout team, jogava de safety, jogava de wide receiver, jogava de qualquer coisa para ajudar o time. Você acha certo colocar o Prescott na frente do Showers?
Pô, cara, eu acho que quando você investe uma escolha de quarta rodada num quarterback, o mínimo que você espera é que ele pelo menos brigue pela posição de reserva, reserva imediato. No, então, eu acho que o Cowboys pegou ele esperando que ele pelo menos começasse a temporada atrás do Kellen Moore, né? E acho que a partir do ano que vem ele já seja um reserva ok, né? Aquele reserva que se jogar 7 jogos, vão perder os 7. Acho que o Cowboys espera dele é que se ele entrar em jogo, ele faça o suficiente para não comprometer a temporada. Então, eu acho que, ainda mais pelo fato do Showers ter jogado de safety, ele não jogou sempre de quarterback, eu não espero muita coisa, não. Acho que ele pode acabar ficando porque o Kellen Moore se machucou, mas aí tem que ver se o Cowboys vai querer contratar um veterano também. Então, eu não garanto nem a vaga do Showers no elenco. O Prescott eu já garanto, mas não sei se ele vai ser reserva imediato ou se vai ser o reserva do reserva, né? Acho que é esperar para ver esses jogos de pré-temporada.
Boa. É, eu acho que o jogo da pré-temporada vai decidir muito. Vamos para o running back agora, que também tem uma surpresinha. Então, primeiro, Ezekiel Elliott, nenhuma surpresa. Agora, segundo, Darren McFadden. McFadden que tá machucado também, que quebrou o cotovelo enquanto tentava. Não quebrou, teve uma. Não sei se quebrou, teve uma puta lesão. Flat, me confirme, por favor.
Foi quebrou mesmo.
Tá. Então, ele quebrou o cotovelo tentando pegar o celular dele, que tava caindo. Escorregou e pegou, e quebrou o cotovelo. Então, McFadden segundo, que tá fora do training camp, e só deve voltar, e se voltar pro primeiro jogo da temporada. Terceiro, Alfred Morris, e quarto, Darius Jackson. Vamos conversar sobre o running back, Luiz, por favor. Porque o Elliott, primeiro, ok. Agora, você acha que o Darren McFadden vai achar um lugar nesse time? Ele é um líder, ele ensina muito pros mais jovens, porém, quando ele tá em campo, o Cowboys tem que mudar toda a filosofia de corrida, porque ele é melhor no power run. E os Cowboys jogam em zone block. Você acha que ele vai conseguir cavar um lugar no time pela presença dele no vestiário? Ou você acha que Alfred Morris e Darius Jackson, lembrando que Lance Dunbar vai começar a temporada no PUP e só deve voltar depois da sexta semana?
Olha, é difícil cravar dizendo que sim ou que não, mas conhecendo o Jason Garrett, pelo menos das últimas temporadas, ele é um cara que dá muito valor pelo que você já fez no passado. E no ano passado, o McFadden chegou, foi reserva do Randall, ajudou o Randall de todas as formas possíveis. Ele não foi aquele cara que só pelo nome ele falou: ah, não, tem que ser titular, não. Ele aceitou a reserva. Ajudou o titular, que era o Randall, e quando ele entrou, mesmo o Cowboys tendo que mudar o sistema, ele deu conta do recado, que até acredito se ele tivesse jogado a temporada inteira de titular, ele tinha chegado aí a umas 1.400 jardas. Então, eu acho que pelo histórico do Garrett, eu acho que ele vai dar uma oportunidade pro McFadden, pelo que ele já fez. Mas eu acho que o Morris, por encaixar mais no sistema, vai entrar mais em situações de jogo do que o McFadden. E agora a minha dúvida fica um pouco em relação ao Darius Jackson, porque ele tem treinado bem, tem sido bastante elogiado pelos insiders lá do Dallas, e a gente tem uma situação agora meio. É uma situação boa, né? Porque a gente tem cinco running backs que são bons, né? Que parecem ser bons. O Darius Jackson a gente não sabe ainda porque ele nunca jogou profissionalmente, mas os outros quatro são sempre que entraram deram conta do recado. Alfred Morris sempre foi bem lá em Washington. É uma situação um pouco difícil, complicada, porque eu acho difícil que o Cowboys vá com quatro running backs tendo o Dunbar ainda na reserva, né? É meio difícil cravar se o McFadden fica ou sai. Mas eu acho que ele vai ter mais uma oportunidade aí.
E fullback, você acha que a gente vai com algum fullback? Porque o primeiro fullback aqui listado é o Rod Smith, que é irmão do Jalen Smith, e o segundo é o Kip Smith, que era nosso linebacker convertido para fullback. Você acha que a gente leva algum fullback ou a gente usa um tight end ali, o James Hanna, como bloqueador, ou vai até mesmo sem?
James Hanna, às vezes, ele já já exerceu essa função. É, nos últimos anos o Cowboys acabou levando, que era o Clutch, né? É, mas eu, isso, mas eu acho que esse ano não, acho que o Cowboys não vai levar, até por causa da situação de running back, para abrir mais uma vaga nessa situação do running back.
Vamos falar então dos wide receivers, agora que também tem uma pequena surpresa. Dez Bryant, Terrence Williams, Cole Beasley e Bryce Butler. Os quatro acho que estão bem garantidos. Agora, a quinta vaga é Luck Whitehead, que também é o nosso retornador de kickoff e punter, que está bem posicionado. Agora a dúvida é, porque no terceiro time, quer dizer, no terceiro time, Devin Street está listado na frente de Andy Jones. E Andy Jones, como o Platt já falou, tem tido um ótimo camp. E o Devin Street, como todo mundo sabe, é uma puta decepção para os Cowboys. Pelo menos para mim, eu acho que para todo mundo aqui é uma puta decepção. Platt, os Cowboys levam 5 wide receivers com Devin Street, sem Devin Street, ou a gente consegue levar 6?
Cara, você pensando que a gente tem que levar 3 quarterbacks, a gente vai levar 4 running backs, talvez, porque depende do Dumber, se ele começa na PUP ou se não, mas no mínimo 3, né? E Tyrend a gente deve levar uns 4, talvez. Então, acho que você vê uma situação muito difícil para você abrir mais uma vaga de wide receiver. E o que eu estava vendo também é que o Claiborne está retornando chute. No depth chart que lançaram agora, o Claiborne é o segundo em special teams retornando. O Cole Beasley até saiu, né? Surpresa, o Whitehead é o primeiro. Mas o que a gente pode ver, cara, é porque talvez, se o Whitehead não render muito com o wide receiver, o Cowboys pode pensar em, sei lá, pegar o Andy Jones ou deixar o Street e tirar o Whitehead e confiar. Olha, o Claiborne retorna, ou o Darius Jackson retorna, e o Cole Beasley e o Luke Whitehead sai fora, porque não faz sentido manter um cara só para retornar, tendo um outro cara que pode fazer a função igual. E no lugar do retornador, no caso o Whitehead, tem outro cara que pode ajudar mesmo o ataque. Porque o Whitehead, a única vantagem dele são aquelas reverse, aquelas trick plays, né, que ele faz. Ele tem que mostrar mais como wide receiver.
Mas você não acha que esses jet sweeps que o Luck Whitehead faz traz uma outra dinâmica para o ataque que seria importante ter?
Não, eu acho. Só que eu acho que ele não pode ser só isso pro nosso ataque. Tipo, eu acho que ele precisa render um pouco mais e eu acho que os jogos de pré-temporada vão definir muito isso. Tem que ver, ano passado tinha muito wide receiver undrafted, também estava se destacando, chegou no final da pré-temporada e rodou. O Street não está treinando mal, ele está treinando até razoavelmente bem. Então, vamos ver o que pode acontecer, né?
Vamos ver.
Pra mim, só rapidinho. Pra mim, eu acho que se for alguém rodar dos wide receivers, vai ser o Devin Street. Acho bem difícil o Luck Whitehead sair. Até porque ele veio exatamente pro lugar do Ian Harris, né?
Mas Luiz, se o... porque assim, Dez Bryant, Terrence Williams, Cole Beasley e Bryce Butler, acho que estão garantidos. Aí fecha o quinto com Luck Whitehead e esquece Andy Jones?
Provavelmente, porque...
Aí encaixa ele no practice squad?
Isso. Porque eu acho o Luck veio muito pro lugar pra suprir a dinâmica que o Dwayne Harris trazia pro time. O Cowboys tem tentado fazer do Luck o Dwayne Harris, né? Principalmente nessas trick plays. Talvez, não sei, pode acontecer dele não ir, mas eu acho bem difícil. Eu acho que os wide receivers estão bem fechados já.
Tá. Bom, então vamos agora para tight end. Eu acho que nenhuma surpresa grande, mas temos que falar de um cara. Jason Witten, primeiro. James Hanna, segundo. Gavin Escobar, terceiro. E quarto, Geoff Swain.
O Rico Gathers, que foi a nossa última escolha no draft, ficou fora do depth chart até. Luiz, você acha que a gente acha um lugar pro Rico? Ele que era um jogador de basquete, não joga futebol americano desde do que era a oitava série. Era um puta jogador ali de Baylor, gigante, grande. Tem a opção de ser um... Eu quero até falar o Foria. Não sei se vocês lembram do Foria. Ele jogava nos Lions, foi cortado ano passado, não jogou. Mas que era o cara que fazia vários touchdowns, tinha até uma dança meio escrota pra todo touchdown que ele fazia. Mas era red zone target, jogava a bola pra cima, ele pegava. Você acha que isso é... Porque os Cowboys também têm tido muita dificuldade na red zone. Você acha que o Rico consegue cavar uma vaga ali?
Acho difícil pra esse primeiro ano. Provavelmente ele deve ir lá pro practice squad, ficar um ano lá treinando. Até porque a gente fala de red zone target, mas o Gavin Escobar, quando ele veio, ele era pra isso também. Em San Diego State, ele era um red zone target, e no Cowboys ele não é tão utilizado assim em situações de red zone, que até a gente já criticou um pouco, e foi o que a gente esperava que ia acontecer quando ele chegou. Tudo bem, ele não correspondeu às expectativas que nós tínhamos, e acho que o staff também tinha, mas eu acho que para agora é o mais óbvio, porque o Rico Gathers, ele não joga, como você falou, desde a oitava série futebol americano, já cogitaram ele jogar como defensive end. Ele tem evoluído bastante como tight end, mas eu acho que ainda ele não está pronto. Ele precisa ainda mais, acho que esse ano de treinamento, jogando mesmo de tight end, competindo em alto nível no practice squad, para aí sim, na próxima temporada, cavar uma vaga no final 53.
Mas você não acha que também, pelos Cowboys terem draftado ele, não parece que eles não querem colocar o Gathers no practice squad pra não correr o risco de perdê-lo, já que a gente já investiu tipo uma pick de sexta rodada, que querendo ou não, pra ele é uma pick alta, não?
Sim, todo mundo se surpreendeu, porque todo mundo... O Cowboys, na verdade, pegou ele na última escolha do draft com medo de não conseguir pegar ele no mercado free agent. Porque tinha muita gente de olho, ele fez treinamentos com vários times, porque ele é um cara que pode se desenvolver. Talvez com medo, pode ser que rode, mas eu acho muito difícil isso acontecer, sinceramente.
Vamos então para a linha ofensiva, que eu acho que não tem surpresa nenhuma, os cinco primeiros. Tyron Smith, Leo Collins, Travis Frederick, Zach Martin e Doug Free. Os reservas eu acho que também não tem muita surpresa. Chaz Green de swing tackle. Swing tackle, pra quem não sabe, é joga de right tackle, left tackle. Então, é o reserva imediato das duas posições. Jared Smith, atrás de Zach Martin. Joe Looney, que foi contratado dos Browns. Ele veio? Foi, né?
Ah, eu sei que ele foi draftado pelo 49ers em 2012 ou 2013, mas não sei em qual time ele tava. Acho que tava no Titans, se não me engano.
Era algum time zoado. Bom, Joe Looney... atrás do Travis Frederick, e ele também é o cara que vai fazer a parte do Mackenzie Bernard, que fez o ano passado, que é reserva de center e guard. Left guard, Ron Leary, e left tackle, Cameron Bradfield. Não sei nem quem é esse cara. De qualquer forma, nenhuma surpresa, eu acho que esses sete primeiros, sendo os cinco primeiros, os titulares, e Chaz Green e Joe Looney, estão garantidos. As últimas, talvez a última vaga, talvez que os Cowboys só carregue 8, fica aí, talvez, pro Jake Brandel, que é um guard que vem jogando bem também. O que você acha, Plot?
Olha, eu acho que a nossa OL reserva foi uma das posições assim, que mais piorou, vamos dizer assim, do ano passado para esse ano, né? Até porque o Bernardo saiu, mas a gente ainda tem o Leary, que é um ótimo jogador. Eu acho que ele vai brigar pela posição, se não for trocado, né? Acho que ele vai brigar pela posição de titular até o fim. E não sei, cara, é uma batalha boa, o Looney contra o Jake Brandel. Eu acho que essa é mais uma disputa para a gente assistir com calma no jogo de não só de sábado, né, como os outros.
Isso aí. Bom, então vamos para a defesa agora, que já falamos do ataque. Vamos começar pela linha defensiva, que tem uma surpresa. Bom, jogando do lado esquerdo, DeMarcus Lawrence, que está suspenso por 4 jogos, os 4 primeiros jogos. Defensive tackle é Tyrone Crawford, e a surpresa aqui, Terrell McLain. O Cowboys contratou Cedric Thornton, que veio dos Eagles, mas Terrell McLain tá listado como titular. E do lado direito, David Irving, um dos caras que eu mais gosto, que eu acho que vai ter uma puta temporada nos Cowboys. Luiz, vamos falar desses quatro primeiro, depois a gente vai pros reservas, por favor.
O David Irving é um cara que eu gosto pra caramba também, velho. É um cara gigante. Ele evoluiu bastante desde que chegou no ano passado, no meio da temporada passada. É, ele era um cara que o trabalho de mão dele precisava melhorar muito ainda, mas pelo que parece tem melhorado, é, tem sido trabalhado bastante. Eu acho que ele é um cara que vai ser uma das surpresas aí, é, na defesa esse ano. Terrell McLain, eu acho que ele vai acabar perdendo a posição pro Cedric Thornton, que o Terrell McLain, ele não tem regularidade, né? É um cara que se machuca bastante. É um cara que quando entra, ele ajuda muito, mas tem muito problema de lesão. Então eu acho que ele vai acabar ainda perdendo a posição pro Cedric Thornton. E o DeMarcus Lawrence, apesar de estar suspenso, o Platt falou dele no começo. Ele tá tendo um training camp, um ótimo training camp, jogando contra o Tyron Smith, e ele tem feito muito boas jogadas em cima do Tyron Smith, então é um cara que continua na sua evolução. Ano passado ele já foi muito bem. Então eu acho que, apesar dos desfalques, essa linha completa eu acho que pode render bons frutos para a defesa esse ano.
Eu já tô meio ao contrário, eu tô com meio um pouco de dúvida em relação à linha. Eu acho que defensive tackle, cara, o que me surpreendeu é o Malik Collins, né, nossa escolha de terceira rodada, como third string, né, o reserva do reserva. Eu acho que ele tá ali mais por causa de uma lesão, porque ele se machucou, né, ele teve que fazer uma operação, ele deve voltar daqui a pouco, do que qualquer coisa. Eu acho que o Crawford pode acabar jogando como defensive end, né? Então ele subiria, né? Ele poderia virar reserva imediato. E tem o Terry McLean, que, como o Luiz falou, é uma incógnita em relação à lesão, mas também é um jogador bem útil.
Isso aí, e só para completar, não para completar, mas vamos continuar aqui, porque como o DeMarcus Lawrence tá suspenso, quem deve, o segundo, quem tá atrás dele é o Ryan Russell. Ryan Russell, que foi o cara mais criticado pelo Marinelli no training camp do ano passado, tudo que aconteceu era culpa do Ryan Russell, mas parece que esse ano ele tá jogando muito bem e vai começar provavelmente a temporada como titular. E atrás do Ryan Russell temos Lawrence Okoye, que foi o cara que empurrou o guard em cima do tornozelo do Kellen Moore e o lesionou. Mas vamos lá. Defensive tackle. Tyrone Crawford, first, primeiro. Cedric Thornton, segundo. Malik Collins, terceiro. E Zach Wood, quarto. Eu acho que os três primeiros com certeza estão no time. O one tech, que é o cara que tem que parar mais corrida. Primeiro, Terry McLaren, Jack Crawford. E eu só não entendi essa coisa, eu queria discutir isso com vocês primeiro, depois. Mas só para completar. Rod Cole e Lawrence Okoye também podendo jogar como defensive tackle. Na direita, David Irving, Benson Mayowa, que tá machucado também, ainda não apresentou nada. Mas os Cowboys dão uma puta grana para ele, tirou ele do Raiders. Charles Tapper, que foi nessa escolha de quarta rodada também. Promissor. E Mike McDew, um cara que vem fazendo um puta de um training camp que talvez cabe um lugar no roster. Mas, Plat, fala comigo aqui, porque eu vejo Terrell Crawford na frente de Cedric Thornton. Só que Cedric Thornton é um one technique e Terrell Crawford é três. Three. E Jack Crawford, não sei se colocaram errado aqui, porque eu vejo Cedric Thornton atrás de Terrell McLaren, do Jack Crawford atrás do Tyrone Crawford, não?
Cara, isso é uma boa pergunta mesmo. Eu
Não
penso
deveria estar
mesmo que
invertido?
você.
Porque Jack Crawford joga ou de defensive end, Ou de três technique.
Pois é,
E o
cara.
Cedric Thornton joga de primeiro. Ali de um technique.
Cara, eu esperava ver o David Irving listado como defensive tackle e o Crawford como defensive end. Eu até me surpreendi que eles já colocaram o Irving de cara como defensive end. Porque
Eu
ano
gostei.
passado o Irving trabalhou muito mais de defensive tackle do que defensive end. Então eu esperava que no começo, pelo menos, ele ainda fosse listado como defensive tackle. Mas ele já tá como defensive end.
Sim. É, tem que ver
Mas
porque.
o Irving, ele vem treinando já de defensivamente desde do rookie minicamp também, né? Ele fez
Sim.
muito mais trabalho como jogando do lado direito como do que por dentro da linha, né?
Ele tem um puta braço longo também, adoro o Irving. É, mas só pra acelerar aqui, vamos falar
Ainda
dos
bem que é um braço
linebackers.
que você gosta,
É, ainda bem, né? Porque tem o Platt que gosta de outra coisa longa. Vamos falar dos
né?
linebackers. Eu acho que também nenhuma surpresa aqui. Kyle Wilbur, de Strong Side. Anthony Hitchens, de middle linebacker. Já que Rolando McClain está suspenso por 10 jogos. Nem deve ficar no time. Vamos conversar sobre o Rolando McClain, que é uma história que pareceu deu certo por um tempo, mas agora parece que deu errado. Luiz. Rolando McClain foi pego por beber Purple Drank, que é uma mistura de xarope pra tosse com várias outras coisas. Ele que estava aposentado, o Jerry Jones conseguiu sair da aposentadoria. Ele jogou 2 temporadas com os Cowboys, foi super bem, mas esse ano assinou um outro contrato de 1 ano só. E parece que ele se afundou total. E não tem mais vontade de jogar futebol americano. Converse um pouco comigo sobre isso, por favor.
Ele é um caso engraçado, né? Engraçado para não dizer trágico, porque é um cara que abandonou a carreira cedo, né? Voltou, jogou bem os 2 anos que teve, o primeiro ano também com contrato de 1 ano. Engraçado que depois da última temporada a gente falou, pô, podia dar um contrato maior para ele, né? Um contrato de 2 anos. Ainda bem que não deram, né? Acho que o Jerry Jones foi bem esperto. Eu acho que ele não tinha tanta confiança nele fora do campo ainda. E ainda bem que não deu um contrato longo, porque senão aí era mais dinheiro garantido para ele, ia ter que ficar pagando mais dinheiro para ele e o cara não vai jogar. Ele já não veio, né? Quando ele apareceu parecendo uma bola de basquete. Tava muito acima do peso. E agora essa história do Purple Drink, né? Que, pelo amor de Deus. O cara é jogador profissional e ainda tá nessa, igual o Randy Gregory, que é outra discussão que não cabe aqui agora. Mas, cara, é muito estranho, porque é um cara que tem uma oportunidade tão grande, oportunidade que muitos que saem do college não têm, e faz uma besteira dessa, né? Eu acho que para ele o foco já não tá mais no futebol americano. Aí não sei o que que é, a gente não pode dizer. Afirmar o que está acontecendo, o que aconteceu, mas eu acho que provavelmente ele não fica mais no Cowboys e é uma pena, porque é um grande jogador, é um cara que era um líder dentro de campo, que jogou muito bem 2 anos pelo Cowboys e é uma perda grande para a gente, né?
Né? Mas você falou que do Rand Gregory, eu acho que a gente podia discutir sim sobre ele, porque ele nem aparece no depth chart, porque ele está numa clínica de reabilitação. Ele foi pego de novo por usar substâncias não autorizadas, vide maconha. Eu acho que vai rolar. Vamos tentar manter essa discussão curta, por favor. Mas ele tem problemas psicológicos. Todo mundo sabe disso, o Cabo sabia disso. Ele tem problema de ansiedade, ele tem diversos outros problemas que a maconha faz ele se sentir melhor e faz ele conseguir lidar com esses problemas. É lógico que o Cabo tinha uma puta estrutura por trás para tentar ajudá-lo, não deu certo. Ele está suspenso 4 jogos, vamos ver o que vai acontecer, que ele pode pegar mais jogos ainda. Platy, você que tem uma visão diferente da minha, só para o ouvinte conseguir comparar os dois lados.
Então, né, a minha visão é de que ele é um cara profissional, ele devia ter pensado nisso, né? Ele assinou um termo de responsabilidade, querendo ou não, que é um contrato, né? Ele tinha que estar ciente dos problemas. Eu acho que se ele está se sentindo com problema de ansiedade ou com todos os outros problemas que ele tem, ele deveria ter procurado ajuda com calma antes de fazer qualquer besteira. Por isso eu acho que ele tem erro sim e merece de ser punido, entre aspas, pelo Cowboys, né? Ele merece sofrer uma repreensão e é uma chance que ele está desperdiçando na carreira dele. E acho que é isso, cara. Eu acho que ele deveria ter tido mais responsabilidade com a carreira dele do que preferir ter fumado para se sentir bem, ao invés de ter procurado ajuda.
Pô, só para terminar essa discussão, que senão a gente pode ficar uma hora discutindo isso, só queria lembrar que o Randy Gregory é uma pessoa antes de ser um atleta e ter uma carreira, mas ok. Vamos ir para os
Só uma
linebackers.
coisa, antes de
Vai lá.
terminar. Não, mas não é nada coisa assim. Eu só acho que a NFL precisa representar a área dos Estados Unidos em alguns estados, certo?
Certo.
Então acho que está na hora da NFL pensar em não punir mais jogador por causa de maconha. Se ela é
Tanto porque, né?
legalizada nos Estados Unidos, em alguns estados e em alguns lugares, em alguns países também, acho que está na hora de já pensar em não punir mais jogador por isso. Tirando o lado se é certo ou errado, não estou aqui para falar isso, mas eu acho que se é legalizado em alguns estados americanos, não tem por que mais punir jogador por causa disso.
Boa. Bom, vamos lá então. Linebacker. Kyle Wilbur, de Strong, Anthony Hitchens e Sean Lee, como a gente já conversado. Primeiro reserva do Kyle Wilbur é o Justin Duran, que acabou de ser contratado um ano, estava em Atlanta ano passado. Jogou as temporadas 2013 e 2014 com os Cowboys e foi muito bem. O reserva do Anthony Hitchens para middle linebacker é o Mark Nzioka. Falei certo o nome dele? Nzioka. É isso?
Inzotia, Inzotia. Inzotia.
Nzioka. É isso aí. Ele é alemão ou ele tem descendência alemã?
Descendência alemã.
Tá.
Quer dizer, eu acho que ele é alemão. Sei lá, alguma coisa assim. Tem nesses,
É.
né?
E atrás do Sean Lee temos o Andrew Getcher. E depois tem um cara que eu gosto muito, que eu acho que tem realmente uma chance de fazer esse time, que é o Deion King, cara. Ele que foi undrafted, mas ele veio com um puta nome, é um puta tacleador, pode ser, é rápido pra cacete, pode ser que ele ache um lugar nesse time. Os outros caras eu nem sei quem é, pra te falar a verdade. Brandon Hepburn pra mim é só Audrey. Derek, nossa, foi bem ruim essa piada, né?
Péssimo. Foi ruim,
Tá.
mas ok, de boa.
Tá. Desculpa. Derek Acuna, Damian Wilson, ficou lesionado porque tomou uma bolinha de paintball no olho. Pra quem tá vendo Ballers, aconteceu a mesma, não a mesma coisa, mas uma lesão parecida com o defensive tackle grandão lá, que eu nem sei o nome, que joga inclusive em Dallas e tal. Vocês estão vendo?
Eu não comecei a ver a segunda temporada ainda.
Começa, tá legal.
Valeu pelo spoiler.
Desculpa.
Zoeira.
Mas é nada demais também, é puta série farofa. Bom, James Morris e em último, e listado como weak side linebacker, Jalen Smith. Alguma surpresa, Plot, pra você?
Cara, nenhuma surpresa. O James Smith não dá pra botar ele entre os primeiros porque ele tá lesionado, ele não volta a jogar. Isso nem sabe
Sim.
se volta a jogar, né?
Mas você não acha que ele cairia mais como um middle linebacker?
Eu também acho. Acho que. Não sei se
Assim,
ele
quando.
pode ocupar assim a mesma posição do Sean Lee, mas eu acho que draftaram ele pra justamente substituir o McClain, né? Então eu acho que valeria mais ele jogar como middle. E desses undrafted, né, um que tem treinado bem também é o James Morris. Ele fez umas jogadas boas e talvez possa se rolar uma vaga a mais. Não sei quantos linebackers eles querem levar, mas pode ser que ele consiga alguma coisa aí. Pode ser que ele dispute alguma vaga que possam abrir.
Boa. Vamos então para os cornerbacks. Primeiro, os titulares, Brandon Carr e Maurice Claiborne. Segundo, DJ Olatoye e Orlando Scandrick. Terceiro, Anthony Brown, que está tendo um ótimo camp. Foi uma escolha de sexta rodada, mas tinha uma nota de quarta nos Cowboys. E Josh Thomas. Em quarto, Jeremiah McKinnon e Dax Swanson. Luiz, eu acho que a surpresa aqui é Maurice Claiborne como titular e o Lance Kendrick de segundo time, mas eu acho que isso também não faz muita diferença porque eles são claramente os três primeiros. Eu acho que a briga maior é entre Olatoye e Anthony Brown pela aquela quarta posição de corner.
Maurice Claiborne que tem treinado muito bem, né? Ele tem jogado muitas vezes contra o Dez Bryant e tem feito boas jogadas. Brandon Carr também tem treinado bem. O Anthony Brown também tem treinado muito bem. Orlando Scandrick que está voltando de lesão, mas também está começando a pegar um ritmo bom. Eu acho que o Anthony Brown ganha essa vaga do Olatoye. Ele é um cara muito veloz. Ele tem boas mãos. Quando o Cowboys draftou ele, eu fui atrás de alguns vídeos dele, que eu não conhecia muito bem ele, e eu gostei bastante do que eu vi. É um cara que eu acho que pode aí surpreender, talvez não para esse ano, mas para os próximos anos aí, como até, sei lá, quem sabe ganhar uma vaga de titular, mas eu acho que é um cara que tem futuro, é um cara que o Cowboys pode apostar aí já nessa temporada como quarto reserva.
Pô, Plat, vamos finalizar aqui então com os safeties. Titular, Byron Jones, Barry Church, nenhuma surpresa. Agora eu acho que é até um pouquinho de surpresa, Jeff Heath e DJ Wilcox. Que eu acho que DJ Wilcox vai rodar pro Kevon Frazier. O que você acha?
Olha, não sei, acho que talvez por essa temporada, né, último ano de contrato do Wilcox, talvez ele fique, o Frazier fique aí como reserva do reserva, mas eu... Hoje eu não tenho dúvida de que o Wilcox seria cortado ano que vem, tipo, não renovaria o contrato dele, porque ele é um cara que está jogando mal demais. Eu acho que o Cowboys vai preferir apostar no Frazier. O que me surpreendeu é o Wilcox estar como strong safety, né? Porque ele foi titular como free safety ano passado. E agora ele está listado como reserva do Church, que é uma posição diferente da dele. Vamos ver como é que ele joga. Espero que ele jogue um pouquinho melhor que ele jogou no passado. E o Isaiah Frey, né, ele é um jogador que também pode jogar como cornerback, então ele pode ser uma peça interessante de se observar.
Lembrando que esses caras, tipo Kevon Frazier, Anthony Brown, DJ Olatoye, eles têm que cavar uma vaga no time, principalmente jogando no Special Teams, né?
Sim. Primeiro Special Teams e aí, né, com o decorrer da temporada, se precisar, poder jogar na posição mesmo de origem.
Boa. Só para completar aqui o nosso time especial, que não tem surpresa nenhuma, Chris Jones, punter, Dan Bailey, kicker, Luck Whitehead, como a gente já conversou, como kickoff returner and punter, e o melhor long snapper da liga, LP, lá do Sir, nunca sei falar o nome, mas é o LP, ali listado como titular. Esse é o primeiro depth chart que foi soltado pelos Cowboys. Eu acho que ainda muita coisa vai rolar. É um depth chart bem conservador, pelo que eu achei, e que vem muito acho da temporada passada. Então, vamos esperar esses jogos da pré-temporada. Pré-temporada, inclusive, começa sábado para os Cowboys, e vamos conversar sobre esse jogo contra o LA Rams.
Plat. Sábado, 9 horas.
Luiz, então continua aí já.
Sábado, 9 horas, com transmissão do Esporte Interativo e da ESPN também.
Boa. O que você espera desse jogo? Os titulares dos Cowboys devem jogar um drive só no máximo. É mais pra ver os caras, tipo o Dak Prescott. Com quem que você vai estar olhando nesse jogo?
Cara, o Rome provavelmente não vai jogar. E eu acho que não deve jogar mesmo.
Ah, lembrando então, que o Elliot não vai jogar de jeito nenhum, porque ele teve um problema na posterior. E os Cowboys estão sendo... Não, não foi lesão, mas ele só sentiu... ali, pegar um pouquinho.
Né?
Sentiu dar uma puxadinha. Então os Cowboys estão sendo bem cautelosos com ele e ele vai ficar fora dessa partida.
É bom até porque a gente vai poder ver o Alfred Morris, né? É um cara que eu quero ver como ele vai sair também. E o Darius Jackson também. Mas eu acho que eu vou ficar mais de olho nesse começo, pelo menos, é na linha defensiva e também no, nos QBs reservas, né? No Prescott e no Jameel Showers. Acho que são duas posições, além da linha defensiva, acho que o quarterback é bom a gente saber, porque, né, a gente já sofreu vários anos aí com contusão do Romo. É uma posição que a gente precisa ficar de olho.
Sim. Plat?
Então, cara, eu acho que quem eu vou ficar de olho seria o Andy Jones, né, wide receiver. Eu tô ansioso em ver o Jones jogar, porque é um cara que o pessoal tá elogiando bastante. E eu quero ver como que ele vai se portar diante de um jogo, né? Porque jogar bem em treino é fácil, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então vamos ver como é que ele vai se dar. E eu acho que o Darius Jackson é um que pode ter bastante trabalho nesse jogo, porque eu acho que o Cowboys não vai forçar nem o Morris, nem o McFadden. O McFadden não deve jogar, o Zeke não deve jogar, e o Morris talvez jogue só o comecinho. Então, acho que o trabalho do segundo tempo ali deve ser só o Darius Jackson. Então, é um cara que é bom ficar de olho. Acho que ele vai ter bastante trabalho ali e pode mostrar alguma coisa.
Mas você acha bom ficar de olho ali dos cornerbacks também?
Também, cara. Eu acho que na defesa eu queria ver o Terrell McLean, né? Porque para ele estar em primeiro no elenco, assim, como titular, é porque ele está mostrando alguma coisa. Então, eu acho que é bom ver o que que ele está mostrando, né? Ver o que que ele pode render. Se ele está como titular, é porque ele está mostrando bem nos treinos. E vamos ver se ele consegue mostrar isso em campo também.
Boa. Para finalizar, bold prediction, Luiz.
Dax Prescott, 3 touchdowns e uma interceptação.
Plat?
Agora não tem mais aquela manjada do sack do Nick Hayden,
Essa era tipo, eu não sei o que falar, tinha falado do Nick Hayden.
Era incentivar. Você quer apostar quanto? Que ele vai fazer um sack essa temporada, esse filho da puta.
Eu achei que tá sentindo, cara, não tá?
Não, Não, ele
ele acabou
fechou.
de... Fechou com o Browns.
É.
Porra!
Ele vai fazer um sec lá, pode ter certeza. E se bobear
Certeza.
contra a gente ainda, se quer apostar?
É,
Lei
bem
2.
capaz. Bem
Mas
capaz.
minha bold, cara, eu acho que o Darren Jackson vai ter 100 jardas terrestres e 100 recebidas.
Boa. Minha bold é que Andy Jones vai ter mais de 200 jardas recebidas e 3 touchdowns. E
Caraca.
placar. Não, o cara tá deitando. Vai cavar uma vaga nesse time.
Mas tá certo, eu falei 3 touchdowns do Prescott, então 3 do Andy
Tá
Jones,
ali.
tá certo.
Tá ali. Tá certo. Bom, vai lá, Luiz, placar, pra finalizar.
24-7. Cowboys.
Só touchdown do Prescott?
Só, você precisa de mais alguma coisa?
Oh, do Showers, porra.
Que? Showers que se for. Não, zoeira.
Ô, louco, o maluco é zica.
Showers só vai correr, só, mano. Relaxa.
Pode pôr. Plat.
28-17, nós.
Pô. Eu vou falar 38-10, Cowboys. Defesa vai deitar. Oh,
Falei.
inclusive, Todd. Oh, não, vamos falar defesa rapidinho. Eu acho que ainda tem um pouquinho de tempo ainda. Eu tava lendo vários artigos sobre a defesa e eles estão, me parece que estão jogando super bem contra o nosso ataque, que é considerado um dos melhores da liga. Em 2014, que foi o ano que a gente foi super bem, 12-4, o ataque sempre dominou a defesa no training camp, sempre tinha corrida longa, mas esse ano a defesa tem jogado muito bem. Eu quero saber se isso é motivo para ficar feliz com a defesa ou se preocupar com o ataque. Plat, primeiro, por favor.
Cara, a minha maior preocupação mesmo é com a defesa. Eu acho que o ataque tá bem equilibrado, tipo, não só o jogo terrestre, como o jogo aéreo, a linha ofensiva. Eu acho que o ataque tem tudo para ser um top 10 da liga. E o meu maior problema acho que não é nem na secundária, onde o pessoal tem alguma apreensão, mas é no pass rush mesmo. Eu acho que o Cowboys vai ter problema de novo em tentar pressionar o quarterback adversário. E eu acho que isso pode ser um problema, pode gerar um problema na nossa secundária. Eu acho que a gente vai. Eu acho que no fim da pré-temporada, né, com as dispensas e tal, eu acho que o Cowboys vai procurar algum jogador aí para reforçar o time. Não sei se um veterano ou algum outro. O Cowboys contratou um defensive end agora para o treino. Ele foi dispensado do Broncos e eu esqueci o nome dele. Ele veio da segunda divisão da NCAA, um cara que teve 23 sacks ano passado. Então, vamos ver na pré-temporada se ele consegue render, né? Porque para ter 23 sacks em uma temporada, por mais que seja na segunda divisão, ele tem que ter um mínimo de talento, né? Então, vamos ver qual vai ser.
Lembrando que Duane Freeney, que muita gente já colocava ali nos Cowboys, foi contratado pelos Falcons. Então não tem mais essa opção. Luiz, o que que você achou disso aí que a gente tava conversando?
Acho que a minha preocupação é a mesma do Platt. Eu acho que o pass rush do Cowboys vai ter problemas esse ano de novo. Apesar de eu achar que a rotação ela da linha defensiva ela melhorou. Ela vai melhorar, né, na verdade, quando começar a temporada. Mas eu acho que o pass rush ainda ele está muito abaixo do que a gente precisa, ainda mais com suspensão de dois dos principais jogadores na posição, né? Então, acho que é o mais preocupante é isso. Mas é bom saber, eu acho que dá sim um parâmetro, dá sim uma esperança, vamos dizer assim, de ver uma defesa melhor, mais consistente. Porque o ataque do Cowboys é sim hoje um dos melhores da liga. Talvez aí entre o top 6, com o Zeke, Dez e Romo. Então, dá sim, né? Até uma esperança, mas a gente tem que esperar para ver. É muito cedo ainda para falar de qualquer coisa do tipo. E só para deixar uma pergunta aí pro ar para vocês, se vocês quiserem responder, e também para quem está ouvindo: o Joey Bosa ainda não assinou o contrato com o San Diego Chargers. Vocês dariam a primeira escolha do ano que vem por ele?
Não. Não, para começar que o Chargers nunca aceitaria, né?
Não sei. Fica
Não,
meio estranho o negócio lá.
tá bem feio.
O blog The Boys colocou uma troca que eu achei, eu até ri. Tipo, ele falou para oferecer o Leary e a nossa quarta rodada e pegar o Bosa e a sexta rodada deles.
Ah, claro, né? O cara quer
Aí
de
eu,
graça.
pô,
Hã? Porra.
eu achei a troca muito idiota. Acho que nem no Madden o Chargers aceitaria isso. Mas sobre a primeira rodada, cara, eu não sei. Eu acho que o Chargers não aceitaria e eu acho que também o Cowboys não ofereceria a primeira rodada.
Bom, mas se for pra pensar, a gente vai ganhar o Super Bowl e vai ficar com uma escolha de 32.
Pois é,
E o
então.
Bosa foi escolhendo a 3, então talvez até valha a pena.
Mas é engraçado, porque muita gente às vezes pergunta pra gente: ah, tem como o cara recusar não jogar pelo time que foi draftado? Tem. E o Bosa tá meio que fazendo um pouquinho disso, né? Tá querendo um contrato melhor, mas não sei, tá muito
E se
estranho o
ele não
negócio lá.
assinar, ele não pode jogar esse ano e vira free agent no ano que vem.
Isso, exato.
Não, ele
A
não
gente vai
vira free
acabar?
agent, ele volta pro draft.
Tem certeza? Acho que não.
Tenho.
Então tá.
Ele participa do
Ah, então
draft.
beleza. Então a gente pode
Só pra...
pegar ele ano que vem.
Só pra completar. Ronald Leary tá sendo motivo pro Saints conversar com a gente. Você acha que rola essa troca? Você acha que a gente pode conseguir em troca? Você acha, Luiz? Você acha que vale a pena ou não?
Eu acho que vale a pena porque o Leary tem demonstrado que ele não está satisfeito, né? Ele perdeu a titularidade, que foi merecida, porque temporada passada ele não manteve o nível de 2014. Mas Depende também da troca, né? Porque não adianta trocar o Lillard por nada, que é um cara que mesmo estando um pouquinho abaixo, é um reserva muito qualificado, né? Mas eu acho que pro Cowboys e pelo jogador, que o jogador pode ficar naquela, né? De não se dar 100%, não se doar 100% no jogo, no treino. Então talvez seja uma boa saída.
Pô, Plat?
Olha, do Saints, cara, eu não sei o que a gente poderia arranjar. Um jogador que eu gosto bastante deles é o Luke McCown, né? O quarterback reserva. Só que o Cowboys não trocaria um por um, né? Eu acho que o Cowboys pediria mais. Eu não sei se o Saints estaria disposto a dar mais pelo Leary. E, querendo ou não, cara, o Leary é um jogador fundamental pra gente, pra nossa reserva da linha ofensiva, porque a gente não sabe como é que vai ser com lesão. Os três melhores, né? O Tyron, o Zach e o Travis, eles não se machucam, né? Então, acho que em relação a eles, a gente pode ficar mais tranquilo, só que em relação ao Free, o Free tá ficando velho, ele pode se lesionar, não sei se o Leon entraria na vaga dele, e o Lael, a gente não sabe, né, se ele vai manter o crescimento, o rendimento, se não vai, então eu acho bom ter o Leary ali pra cafungar no cangote do Lael, vamos dizer assim, né, tipo, olha, se você não render, a gente tem o Leary aqui na tua cola pra te botar como titular, então é melhor tu se esforçar bem, e porque senão tu perde a vaga de titular. Eu acho que isso pode ajudar a evolução do Lael.
Mas o problema também é que o Leary não tem demonstrado toda essa vontade, né? De roubar a vaga de titular.
É, ele tá meio em cima do muro ali. Porque ele falou que tá insatisfeito com a reserva. Ele falou que se considera o titular. Eu acho que se ele não for trocado, cara, ele vai ter que demonstrar profissionalismo, porque senão ele não vai para lugar nenhum com essa ideia de ah, eu quero ser titular, me interessa.
É uma situação bem difícil, porque provavelmente não vai ser na semana, ano que vem. Ele sai dos Cowboys, os Cowboys vão ganhar uma escolha compensatória. Então fica nessa. Vocês querem finalizar com alguma coisa? Porque a gente tá acabando o tempo.
Não, cara, acho que tá tranquilo.
Beleza. Luiz?
Não, fechou já.
Beleza, semana que vem então a gente conversa sobre o jogo dos Cowboys com o Rams e também faz a previsão, dá uma revisada no próximo jogo, que é contra, Plot?
O
Raiders?
Não sei se é o Raiders.
Ah, não, a gente Vikings, né? A gente não volta pra Dallas?
Pô, cara, agora você me pegou, deixa eu...
Não faço a mínima ideia, dá uma pesquisada aí.
É, eu tô olhando aqui já, tô pesquisando. É contra os Dolphins.
Os Seahawks Dolphins. É o terceiro jogo.
É Dolphins em casa, então a gente volta pra casa pra jogar. Depois a gente vai até Seattle pra pegar os Seahawks. E a gente volta pra casa pra jogar contra os Texans, como de costume. Mas é estranho, né? Porque a gente geralmente jogava dois jogos em... Na Califórnia, já que a gente tava por lá, depois a gente voltava e ficava em casa, não?
É, normalmente era San Diego, Raiders...
Rams. Raiders.
É, mudou, eu acho que é bom, né? Principalmente, eu acho que o jogo contra os Seahawks, eu acho que é legal fazer isso.
É, mas é ruim essas viagens, né? Porque se era longe também, vai ter que ficar na Califórnia, Oxford, depois volta pra Frisco.
Eu não sei como que eles vão fazer, né? Tem que ver como que vai ser a logística.
É.
Mas é meio ruim.
Bom, mas é isso aí. Aí a gente volta semana que vem então pra discutir essas coisas e o que mais rolar durante a semana. E demorou, é nóis. Falou.
Falou, nóis.
Valeu.